Semana passada nós começamos a pensar um pouco sobre a igreja, a natureza da igreja, sobre os propósitos da igreja e sobre qual é para ser o nosso papel dentro da igreja. E nós começamos o nosso bate-papo pela definição da palavra igreja. Eu defini aqui com você a palavra igreja dizendo de que igreja é uma palavra formada por dois vocábulos gregos. E esses dois vocábulos gregos juntos significam chamados para fora, um grupo de pessoas que foi chamado de dentro do mundo para fora. Faz todo sentido quando o apóstolo Paulo escreve que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados desse mundo e nós falamos bastante sobre isso. Já que nós não somos parte desse mundo, por que viver como mundanos? E uma vez que nós não somos parte da vida e da experiência mundana, mas estamos libertos desse mundo, nós não precisamos mais viver a agenda do mundo, viver como o mundo exige ou da forma que ele espera que nós tenhamos ou venhamos a viver. Em João capítulo 17, verso 14 até 21, está escrito: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que o Senhor está dizendo é: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, e eu não quero que eles saiam do mundo. Eles já saíram, eles já foram escolhidos, e agora eles estão enviados. Nesse sentido, cada um de nós aqui deve entender-se como verdadeiro missionário. E seria joia se você entendesse esse aspecto da sua vida. Você não é mais uma pessoa que foi chamada para viver para você, como se a vida te pertencesse, os seus dons te pertencessem, o seu corpo te pertencesse e todas as coisas te pertencessem. Agora, você foi chamado a viver dentro de um mundo como um agente da agência mais poderosa do planeta, que é a igreja. Esse grupo tirado do mundo e trazido para cumprir os propósitos daquele que a chamou. Em Atos capítulo 20, verso 28, você tem escrito, quando Paulo está se despedindo da igreja, da liderança da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, e ele está dizendo para aquela igreja, para aquela liderança: vocês têm a responsabilidade hoje de pastorear a igreja de Deus. E ele associa a igreja à pessoa do Pai. Mas no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus diz: sobre você eu vou edificar a minha igreja. Então nós temos aqui a informação de que tanto o Pai quanto o Filho são proprietários da igreja. E que a igreja local é um pequeno universo de um universo grande que é a igreja universal. E essa igreja está ligada ao Pai e está ligada ao Filho. Mencionamos também aqui de que o judeu, ouvindo e lendo Mateus, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas, ele não entendia quando se falava acerca de um povo que produziria ciúme. E ele não tinha noção do que isso significava. Na mente do Senhor, a igreja já estava desenhada. Mas na mente do judeu médio, aquele indivíduo que ouvia o profeta dizer, ele não entendia que Deus chamaria dentre os gentios um povo pelo seu nome, como fosse seu povo. Porque na cabeça de um hebreu, o único povo de Deus são eles, os hebreus, e não você ou eu, gentio, brasileiro, brasileira, ou de qualquer outra nacionalidade não hebraica. Qualquer pessoa que não nasceu em Israel é considerado gentil. Mas Paulo diz de que ele é o missionário que trouxe luz para aquilo que estava encoberto. E ele diz de que o mistério que estiver oculto desde os tempos passados agora foi desvendado. E aí ele diz em Colossenses capítulo 1, verso de 24 até 29, de que esse mistério foi desvendado por ele, Paulo, do qual ele é o agente que está fazendo com que a igreja cresça. E ele diz nesse versículo, um versículo que nós vamos ler bastante aqui, que ele se afadiga e ele trabalha demasiadamente para que a igreja chegue a um nível de maturidade que antes ela ainda não tinha alcançado. Por isso nós estamos dizendo de que a igreja é uma agência, uma entidade espiritual ligada ao Pai, ligada ao Filho, e que, portanto, você faz parte desse grupo. Você foi tirado do mundo e mandado de volta para ele, e você tem uma missão, você é um missionário. Acredita nisso? Não é apenas aquelas quatro fotografias que estão ali que ilustram os missionários que nós sustentamos. Eu tenho aqui na minha frente 100 fotografias de missionários que Deus chamou para pregar para esse mundo, e você tem uma responsabilidade nesse sentido. E nós temos então, de modo simples e singelo, uma definição de igreja. É uma reunião de santos chamados do mundo para cumprir os propósitos do nosso Senhor nesse mundo, santificá-lo, adorá-lo e viver para a glória dele cada dia, tornando-se cada dia mais parecido com ele. Uma definição bem simples acerca da igreja. Por isso, você tem essa definição, a pergunta que fica é, e já temos muitos problemas aqui, provavelmente alguns teólogos não vão concordar com essa definição de igreja. Provavelmente alguns teólogos vão abranger nessa definição de igreja outros grupos como católicos ou talvez muçulmanos e vão colocar num grande caldeirão os muito diferentes. E isso é algo que nós não podemos constatar estudando as Escrituras. Mas a pergunta é, se nós somos esse povo, e somos, qual o propósito? Por que é que Deus estabeleceu a igreja? E essa pergunta faz um estrago quando respondida por diversos grupos diferentes, porque ela precisa responder por que é que nós existimos como igreja. E aí, de modo geral, a igreja sai dos trilhos e o grupo de formadores de opinião, de modo geral, fazem os trens descarrilarem completamente nesse momento quando eles vão falar sobre propósito da igreja. Mas antes de pensar sobre o que a igreja tem de propósito, eu queria pensar sobre o que a igreja não tem de propósito. Se você pudesse pensar sobre a definição de propósito, você poderia dizer o quê? Não precisa dizer, pense. Se eu tivesse que responder na segunda-feira a alguém que me perguntasse o propósito de Deus ter deixado a igreja é, o que você diria para essa pessoa? Eu queria dar para você algumas razões do que não é propósito ou missão da igreja. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para você que não é propósito, missão da igreja reformar o mundo. Nós não temos essa incumbência. Nós não somos chamados a uma vida de reformadores políticos. E, de certa maneira, a igreja contemporânea está tomando um viés muito perigoso, porque ela está pregando um engajamento político de qualquer natureza, parlamentar, sindical, associação de bairro e companhia limitada. Mas isso nada tem a ver com a missão da igreja. De maneira nenhuma, o engajamento político para que pudesse haver um tipo de restauração social foi dado por Deus como uma das razões da igreja. Mas por que é que a igreja insiste em fazer isso hoje? Eu já disse para você que numa certa igreja que eu dou aula num certo seminário, o grupo de líderes se reúne regularmente para decidir que candidatos apoiar e que candidatos não apoiar. E então eles fazem opções como igreja, de optar como igreja, de fazer algum tipo de sustentação a alguns candidatos e não a outros candidatos. De onde vem isso? Quem disse que a igreja deve fazer esse tipo de engajamento político? Você tem uma denominação inteira cujo engajamento da denominação é produzir mais representantes constituintes para que ali, de alguma forma, os interesses dos evangélicos sejam pelo menos respeitados. Mas de nenhuma maneira Deus pretendeu que essa fosse a missão da igreja. Você tem, e eu vou pedir para você abrir lá no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 1, uma narrativa. João, capítulo 12. E essa narrativa fala a respeito de uma mulher. E essa mulher foi alguém que derramou aos pés de Jesus um vidro de perfume. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as entendidas de perfume. Qual o perfume mais caro que você conhece? Pode dizer aí. Diz, eternity. Esse eu não posso comprar, meu bem. Qual o mais caro? Levanta a mão e diz o valor. Você que trabalhou em loja de perfume, você que ia em casa cada dia com um cheiro diferente. Ela ia toda cheirosa, ela trabalhava numa loja, né? Muito joia, perfume, ganhei um, ó, joia, de grátis. Bem caro. R$500 e R$600. Algum mais caro que esse existe? 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 Qual mais caro que esse existe? Quanto mais caro que esse? Eu vou dizer para vocês uma coisa que uma mulher fez. Esse texto, eu só não estou lendo o texto por causa do barulho aqui. A mulher chegou diante de Jesus, pegou um vidro de perfume que custava 300 denários. Sabe quanto custa 300 denários? Um trabalhador, ele ganhava um denário por dia. 300 denários são um ano quase de trabalho. Se você colocar um trabalhador médio ganhando 25 a 30 reais dia, 30 reais vezes 360 dias, você vai ter quanto de valor de perfume? Quem faz matemática aí? 10 mil? Mais ou menos isso? 10 mil reais. Você quebraria um vidro de perfume no pé do seu senhor? De 10 mil reais? Esforço de anos que você disse, eu queria tanto cheirar o perfume X. E quando você compra o perfume, o Senhor Jesus vai visitar você. E aí você teria a coragem de pegar o vidro daquele perfume e ir para os pés dele e fazer um tipo de demonstração de amor por ele? Sabe o que aconteceu? Judas Iscariotes, verso 4, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? O começo do liberalismo talvez tivesse um embrião em Judas Iscariotes. E ele estava olhando para isso e dizendo, que tremendo desperdício. E ele olha para aquela situação e ele diz, se nós como um grupo soubéssemos administrar melhor os recursos, esse dinheiro caberia muito bem para sustentar e dar comida para fulano, ciclano, beltrano e por aí vai. E aí ele disse ele isso porque, não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E ele talvez tivesse outros interesses ao fazer esse tipo de afirmação. Mas você diz, mas era Judas. Judas, eu posso esperar de Judas qualquer tipo de coisa mesmo. E provavelmente Judas iria roubar, pegar, ele iria destruir, o propósito dele era esse mesmo. Mas a Bíblia nos reserva uma surpresa interessante no livro de Marcos, capítulo 14. Se você volta para o livro de Marcos, capítulo 14... Marcos 14, verso 4. Eu estou em Mateus, por isso que eu estou lendo o texto errado aqui. Marcos 14, verso 4, diz assim. Indignaram-se, quantos, hein? Alguns entre si, e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Não só aquele que queria roubar, mas talvez entre aqueles que eram simpáticos ao Senhor Jesus, haviam alguns que olhavam para isso e diziam, eu creio que nós faríamos um melhor uso disso se nós distribuíssemos esse dinheiro para os pobres. Essa coisa está na definição do liberalismo. E o Senhor Jesus não condena. Ele está dizendo, é possível que vocês venham a ter, ou melhor, é certo que vocês terão os pobres a vida inteira com vocês. Por isso, vocês poderão ajudá-los quando vocês quiserem. Nesse momento, sou eu quem estou aqui. E nesse momento, vocês deveriam entender que o que ela está fazendo é totalmente louvável e completamente aprovado. O argumento que se tem usado por tantos é de que parte da missão integral da igreja é produzir uma melhoria no mundo. E eu fico me perguntando de onde saiu isso, mas eu fui em vários congressos e fui em vários lugares ouvir diversos pastores de diversos tons denominacionais e de diversos discursos. E durante vários anos eu ia em cada um deles fazer algum tipo de pesquisa e ouvir o que eles estavam dizendo. Depois de um tempo de caminhada, descobri que eu deveria não ir em todos os lugares, mas escolher alguns lugares para estar. A mensagem que eu ouvia desses homens era que o grande sonho deles, os líderes, falando para 1.500 pessoas, era que, na verdade, houvesse um pastor que de tal forma fosse engajado politicamente que ele assumisse o sindicato dos motoristas de ônibus da sua cidade ou, quem sabe, dos condutores de carrocinha, alguma coisa assim. E ele, então, contou um desses indivíduos que encontrou um desses pastores que se engajou numa dessas lutas e ele disse, agora eu já posso morrer tranquilo. E ele estava ecoando esse liberalismo, isso não faz tanto tempo assim, pouco mais de uma década. Agora, esse grupo que nós pensávamos havia morrido, esse grupo não morreu, esse grupo cresceu. E ele cresceu com nuances, não mais de liberalismo, mas de neoliberalismo, nome, neo-ortodoxia. E surgiu um grupo que não crê mais sequer nas Escrituras. Por isso, esse povo está pensando que a igreja é a responsável por produzir melhoria no mundo por causa da posição escatológica que eles têm. Não vai haver um reino. O Senhor Jesus não virá reinar por 1.000 anos. A igreja tem que fazer isso hoje. E, portanto, todo tipo de frente social começou a acontecer para a igreja. E a igreja começou a perder os seus propósitos e rumos. Ganhar um indivíduo já não era o propósito desse liberalismo, mas, na verdade, o propósito do liberalismo já era ganhar a sociedade como um todo. Está aqui já, é PJP ou page down aqui? Qual dos dois? O de baixo? Queria dar para você alguns aspectos principais para você anotar aí no seu caderno de anotação aonde você está. Quais são algumas características particulares desse liberalismo que começou no final do século XIX e entrou até forte em 1930, foi abalado com a Primeira Guerra, mas sobreviveu à Segunda Guerra, quando eles estavam ali fazendo as suas afirmações? Primeiro, adaptação dos conceitos bíblicos à cultura e formas de pensar moderna. Logo, o que o povo, os liberais pregavam, é de que o que a Bíblia prega tem que ser adaptado à nossa cultura, senão ela perde o seu valor, o seu impacto, e perde a sua legitimidade. E, portanto, nós temos que adaptar o que a Bíblia diz às formas de pensamento modernas, às formas modernas de pensamento. E você está dizendo, será que não tem um pouco de acerto nisso? Eles insistiam em que desde o princípio se alterou o cristianismo e que então as terminologias eram incompreensíveis para as pessoas hoje e começaram então a propor um outro tipo de terminologia. Se você fosse pregar no Nordeste, estou ecoando para você os congressos liberais que eu participei. Eles diziam, se o indivíduo da Caatinga não conhece uma ovelha, diga para ele que Jesus pastoreava um jegue. Ao invés de ensinar para ele que o jegue dá aqui na Caatinga e lá naquela região tinha um bichinho chamado ovelha, ele preferiria fazer alguns tipos de adaptação. Essa é a mais simples e talvez até nem tão problemática, mas eles começaram a fazer adaptações muito mais profundas do que essa. Manifestavam um otimismo no homem. O homem é o indivíduo, é o centro da coisa. Ele tem o potencial, ele se resolve. Ele é alguém que pode dar conta de si. Primeiro golpe, Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, as pessoas se matando com crueldade, foi um golpe nos proponentes desse otimismo no homem. mas eles insistiram, e a Segunda Guerra foi um golpe quase que fatal, mas os sobreviventes continuaram. E continuaram contagiando grandemente a igreja. Eles tinham um grande otimismo com o homem, e eles olhavam o homem com ares benevolentes. Você é bom, o outro é bom, aquele é muito bom, todo mundo é muito bom. É uma questão de jeito, entender as coisas, o que acontece com ele ou com ela, enfim. Rejeição da autoridade das Escrituras, marca do liberalismo. As Escrituras não são mais autoridade final. E eles começaram a dizer o seguinte: primeiro, todas as crenças devem passar pela prova da razão e da experiência. E eles começaram a pregar dizendo que se você crê em alguma coisa, o que você crê só tem valor se a ciência puder provar. Eu diria para você que hoje nós estamos já um bom passo além. Hoje, eu não erraria se eu dissesse que a grande maioria dos jovens não se preocupa mais nem com afirmações ou crenças, mas com sentimentos, emoções, o que ele sente ser verdade. Mas isso ainda incomoda. Ainda em muitos meios, por exemplo, na área de aconselhamento, se a ciência não provar alguma coisa, muitos dos nossos irmãos estão perdidos. E eles estão afirmando que as Escrituras não são autoridade nenhuma se de fato não passar pelo crivo da razão ou pelo crivo da nossa experiência. Mais que isso, a nossa mente deve permanecer aberta diante de fatos novos e verdades, independentemente de onde ela venha ou da origem que ela tenha. Ou seja, se por acaso surgir alguém propondo uma afirmação que esse grupo considere ser verdadeira, seja essa afirmação cunhada dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de um laboratório de pesquisa atômica, dentro de um centro espírita, tanto faz, é verdade. E, portanto, nós deveríamos ficar abertos, com a nossa mente aberta, para olhar os fatos e essas verdades e acatá-las. Está vendo de onde vem a facilidade do povo crer na psicologia como aceitável ou razoável? Daqui. Porque uma vez que a Bíblia não é autoridade absoluta, e uma vez que ela não fecha a questão, logo eu posso olhar para o que os outros proponentes de outras posições estão fazendo, e eu posso simplesmente dizer que aquilo procede do Senhor e que aquilo é verdade. E isso quer dizer que nenhuma questão está decidida. Não há um tipo de distinção entre verdade bíblica e cultura. Não há um tipo de distinção entre revelação e ciência. Desde que seja verdade, você pode aceitar simplesmente. Quem diz isso? O Guto vende um livro porque ele precisa vender esse livro, e até eu recomendo esse livro para que seja lido, para ser criticado. Tá certo? Gary Collins escreveu um livro chamado Aconselhamento Cristão. Não sei se esse nome continua, é esse nome. Numa das páginas iniciais, de 11 até 20, ele diz: não importa de onde venha a verdade, sendo verdade, ok. Não importa se a verdade vem de Darwin, se a verdade vem de um pensador, desde que seja verdade, ok. Quem define a verdade? E o que é que define uma verdade? E você está vendo o beco sem saída que a igreja entrou. E por que nós estamos falando isso? Porque isso tem a ver com o propósito da igreja. E você tem aí o indivíduo olhando para tudo e para qualquer coisa, dizendo: qualquer coisa foi Deus quem mandou como verdade, através de um médico pagão, através de um pajé, através, enfim... Por isso que não há como um indivíduo que pratica psicologia cristã questionar outro colega. E é por isso que eu sou radical. É por isso. Porque quando eu digo que eu creio na autoridade absoluta das Escrituras, esse indivíduo diz: não, você está fechando uma porta que você não deveria fechar e deveria estar aberto para ouvir economia, você deveria estar ouvindo tecnologia... Você deveria estar ouvindo tudo, e tudo que procede desses ramos são verdade. Ocorre que ele não diz quem define isso. Mas ele afirma isso e a igreja comprou completamente. A essência do cristianismo substituiu a autoridade. Não há diferença nenhuma. Vamos aproveitar todas as coisas. E aí, então, logo no começo, os liberais gostaram das afirmações de Darwin, acredite. E eles olharam para a possibilidade do homem ter evoluído depois de criado de uma certa maneira, e eles gostaram, a ponto de que na Inglaterra e Estados Unidos, muitos liberais abandonaram a fé e foram ser verdadeiros pagãos, enfim, ficaram vivendo suas vidas por aí. Você tem um movimento dizendo, igreja, vocês precisam ficar abertos ao que tem de verdade na cultura e não podem fechar os olhos para ela. Vocês precisam ficar abertos ao fato de que é papel da igreja reformar o mundo. Quando você ouvir esse discurso, você está ouvindo o discurso de uma pessoa que está dizendo com todas as letras, eu não creio que Jesus virá inaugurar o seu reino milenar e eu não creio que ele reinará em Israel por 1000 anos. Ele está dizendo que a igreja vai fazer isso e que, portanto, é papel da igreja ser esse reformador do mundo. E você tem os liberais fazendo afirmações interessantes. E eles vão um pouquinho mais. Aplicação de um evangelho social. E ser liberal implicava em ter um componente social. Por isso que os liberais, eles olham para essa questão, por exemplo, de um balé numa igreja, de uma coreografia numa igreja, e eles entendem que devem assimilar esse traço da cultura porque é uma manifestação legítima de espiritualidade. E eles estão fornecendo uma base filosófica para a sua prática, mas eles não entendem que é uma base filosófica vinda do liberalismo. De toda maneira, eles estão dizendo, gostaríamos que fosse assim, mas eles criam num evangelho social. Evangelho social implicava, ao invés de pregar o evangelho para o indivíduo e aplicar o evangelho a um indivíduo, eles diziam, precisamos transformar a sociedade corrompida, porque essa sociedade corrompida está corrompendo o homem. Dessa maneira, eles afirmavam que nessa corrida, o homem deveria estar mudando o seu foco. Ao invés de concentrar na salvação dos indivíduos, ele deveria concentrar a sua ação coletiva para salvar a sociedade. Daí surgiram os muitos grupos sociais dentro da igreja. Daí surgiram os muitos grupos para fazer todo tipo de coisa e aceitar todo tipo de fato ou de afirmação, porque qualquer coisa tem que ser respeitada. Qualquer pessoa que levanta uma Bíblia e descobre alguma coisa nela, eu tenho que aceitar, porque deve haver algum conteúdo, algum componente de verdade naquilo. Será? Eu estou olhando para isso e estou dizendo, eu tenho certeza que a igreja contemporânea entrou num atalho difícil de sair. Não é missão da igreja ser reformadora. Eu vou mudar só aqui para você ter o nosso logozinho aí. Não é missão da igreja alimentar o mundo. E você vai entrar numa igreja que ela quer andar de acordo com a agenda e os interesses do mundo, da ONU, dos governos, dos sindicatos, das associações. Tanto é que um professor, colega meu do Seminário Bíblico Palavra da Vida, contestou um colega nosso que disse que ele não usa mais a Bíblia para pregar, mas a revista Veja. Porque a revista Veja oferece os temas contemporâneos. E os temas contemporâneos são os temas que interessam a população. Logo, não pregue o que o povo precisa ouvir, pregue o que o povo quer escutar, ou talvez gostaria de escutar. E por isso ele diz, eu queria estabelecer um contato com o mundo para que a nossa mensagem não ficasse tão distante. E ele respondeu de um modo muito porco aquilo que foi uma indagação de um colega nosso lá em Palavra da Vida. É claro que nós podemos fazer esse tipo de investimento na vida de outras pessoas. E é claro que nós podemos olhar para isso como sendo uma estratégia para ganhar outros para Cristo. E sem dúvida nós podemos fazer isso. Hoje viria um homem aqui, ele não veio. Ele é indonésio. E ele é um homem que atua numa missão indonésia e ele estava lá nos dias do tsunami. E ele me disse a semana passada o seguinte, vocês viram as imagens, mas não sentiram os cheiros. Vocês viram o estrago, mas você não sentiu o cheiro da morte, do podre. Quilômetros e quilômetros a gente andava e se distanciava do lugar e aquele cheiro permeava tudo. Mas ele está ali sustentando uma missão cujo propósito é ser uma escola. E, na verdade, ele queria que essa escola fosse o início de uma abordagem. E isso é legítimo eu distribuir alimento para eu ganhar uma pessoa como parte de uma estratégia, mas não como uma visão teológica de que é a obrigação da igreja fazê-lo. É desejável que uma igreja tenha pessoas tão amorosas e que sentem tanto a dor de outras pessoas que queiram fazer isso, mas não como uma instituição reformadora que tem a missão de alimentar o mundo. Em 1 Coríntios capítulo 16, de 1 a 4, a única vez que Paulo faz isso foi para alimentar a igreja faminta de Jerusalém e não para alimentar outros a não ser os da própria família da fé. A mesma coisa ele faz em 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 4, em 2 Coríntios capítulo 9, de 1 e 2. Ele está falando: eu gostaria que vocês contribuíssem para com aqueles que estão sofrendo na igreja em Jerusalém. O engajamento do apóstolo visava prover para a igreja de Jerusalém. Mas hoje nós temos quase que uma ordem e é capaz de um grupo ir para frente e dizer que tem frentes de ação social e de engajamento social suprindo fome de pessoas, e eles vão dizer isso com um grande orgulho, como se isso fosse missão da igreja. Qual o propósito da igreja? Eu penso que a igreja tem que ter um propósito que ninguém mais pode cumprir, só ela. Todos os organismos e institutos seculares podem cumprir essa estratégia. Não é missão da igreja educar o mundo. Não é missão da igreja a educação formal. Isso é responsabilidade da iniciativa privada ou do Estado. Não é missão da igreja abrir escolas. Claro que há um século atrás, batistas e metodistas fizeram uso disso, mas não é missão da igreja fazer. Presbiterianos, se você passa na frente do Mackenzie, aquela escola foi construída 100 anos atrás, o Colégio Batista idem, e você tem a escola metodista da mesma maneira, você tem nos Estados Unidos inúmeras universidades americanas, você tem Harvard, começando com o esforço de peregrinos vindo da Holanda e da Inglaterra, que hoje nada mais é do que uma universidade totalmente secular. Não é missão da igreja. Normalmente, a igreja que se mete a fazer escola, ela vai perder e vai confundir estratégia com propósito. E vai confundir meios com fins. E vai começar a investir naquilo que Deus não lhe deu. A Universidade de Princeton, linda, pedras, secular, coisa construída em 1800, 1700 e pouquinho, 1800, um negócio lindo, maravilhoso. Hoje é uma escola de liberais. Totalmente vendida para liberais. Na Califórnia tem uma universidade chamada Biola, que começou pensando em alcançar pessoas com o evangelho e desviou-se completamente. Hoje alcança pessoas para tornarem-se totalmente convictas de que a Bíblia não é autoridade absoluta. É incrível! Então, quando um indivíduo olha para a sua igreja, ele diz: será que dá para eu fazer uma escola aqui? Eu encontrei com o Daniel, com um homem numa casa em São Paulo, e ele disse que queria começar uma igreja, uma escola no prédio da igreja. Eu disse para o Daniel: eu não. Normalmente a igreja que faz isso confunde meios com fins, e ela tem uma visão provavelmente não muito clara do propósito da igreja, porque quando coloca no seu prédio uma escola, a probabilidade daquilo ser um grande problema para a igreja administrar não é pequena. E a probabilidade de desviar completamente a igreja dos rumos dela e se vangloriar dos grandes feitos acadêmicos é enorme. É enorme. Por isso, eu gostaria, e tenho uma filha pedagoga, e gostaria que irmãos tivessem iniciativa de construir escolas ou de dirigir escolas com princípios, mas não como missão da igreja. Que fizessem e formassem escolas, mas que não fizessem isso como obrigação da igreja ter que fazer. Não é missão da igreja construir e sustentar hospitais. Você está falando, puxa vida, você rasteirou todo mundo aqui. Na verdade, foi essa a razão porque a igreja americana se enfraqueceu, ela se meteu a fazer aquilo que ela não devia fazer. E provavelmente foi essa a razão porque ela saiu dos trilhos. Se você assistir qualquer filme, aquele do Dr. Kimball, que passa 250 vezes no ano, como é que chama aquele filme? O Fugitivo. Ele vai se tratar num hospital que tem um nome lá de uma universidade evangélica. O outro vai se tratar na outra universidade que também é uma universidade evangélica. E o outro vai se tratar num hospital que começou, enfim. Não é função da igreja reformar o mundo, alimentar o mundo, educar o mundo. Não é missão da igreja construir e sustentar hospitais. Então, a pergunta é, o que só você e eu podemos fazer e mais ninguém? Aqui a gente retorna para aquilo que o Senhor queria que nós entendêssemos desde o princípio e que desde o princípio a gente talvez tenha perdido o rumo. Qual o propósito da igreja que só ela pode fazer e mais ninguém? Já que isso não é o papel da igreja, eu queria que você pensasse quando você for abordado por uma literatura que diz: começamos uma escola, comece na sua igreja também. Começamos um tratamento médico para pessoas deficientes ou carentes, comece na sua igreja também. É missão da igreja? Pense, o que é propósito e o que é estratégia? A estratégia é muito válida, como propósito, não. Como um meio para alcançar pessoas é bastante bem-vindo, como um fim em si, de maneira nenhuma. E eu não posso ser negligente de atender uma pessoa e dizer depois, olha, a razão pela qual você está aqui é porque eu quero pregar o evangelho para você. A metodologia da emboscada nunca foi patrocinada pelo Senhor. Ele sempre disse, seja bem claro quando você for pregar o evangelho e não invente, não invente. Simplesmente diga para as pessoas, vamos aprender pintura e também iremos, num certo momento, falar um pouquinho sobre a Bíblia, uns 20 minutos. Quer vir? Não venha dizer, vamos aprender pintura e tomar um chá, e lá no meio entra a dona fulana. Convidamos hoje, não é? Só hoje, 360 vezes no ano é a mesma coisa, só hoje. E então o indivíduo prega o evangelho. Ainda bem, vários se convertem assim, mas que não é uma boa estratégia, não é. A resposta a essa pergunta Jesus dá no livro de Mateus, capítulo 28. Eu vou terminar aqui. Eu só vou ler o que Jesus disse, eu vou terminar aqui. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os grandes grupos evangélicos em São Paulo, só para dar uma pausa na leitura aqui, as grandes igrejas e os maiores grupos estão trabalhando com a palavra que vem associada e não é a ênfase principal do versículo. Ide, ide, ide. O texto original, ele não diz que ir é a ênfase desse texto. O texto original diz que a ênfase desse texto é fazer discípulos. Qual a diferença entre ter uma igreja com 2.000 pessoas e uma igreja com 100 discípulos? O que caracteriza e o que define um discípulo? Deveria ser nosso propósito pensar em aumentar o nosso templo para caber 2.000 pessoas aqui? Ou deveria ser o nosso propósito pensar em caber 2.000 discípulos? Qual a diferença entre ganhar pessoas, que é a grande preocupação pastoral contemporânea, e a diferença entre torná-los discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ao fazer isso, eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. O que significa fazer discípulo? Só a igreja pode fazer isso. A ONU não pode fazer isso. O sindicato não pode fazer isso. Qual a sua participação em fazer um discípulo? Você já fez essa pergunta? Se esse é o propósito da igreja, e se eu faço parte de uma igreja, qual é a minha contribuição para que aqueles que chegam a essa igreja entrem como indivíduos que creem e cresçam como discípulos do Senhor? Quanto tempo invisto? De que maneira eu dou a minha contribuição para essas pessoas? Quanto da minha energia eu gasto? Quanto de atenção eu ocupo? Mas isso nós vamos pensar na semana que vem. Já que a resposta e o propósito de Deus é que nós venhamos a fazer discípulos, nós precisamos perguntar, então, o que significa isso? E quais as implicações para a igreja local? De que maneira você e eu participamos disso? De modo geral, nós vamos ter muito do que o Senhor Jesus vai dizer para nós, de que tem tanto para fazer, muito. Eu costumo brincar usando um versículo de Mateus capítulo 9, onde Jesus diz, a seara na verdade é grande. E eu complemento, mas faltam os cearenses, né? Faltam os trabalhadores, os que vão colher, os que vão investir os seus esforços para fazer discípulo. Na verdade, nós vamos pensar um pouquinho, e se esse é o propósito da igreja, qual a diferença entre pregar o evangelho para alguém, fazer uma manifestação maravilhosa de produzir lágrimas em nós, de chorar de que ele creu, e qual a diferença desse indivíduo vir a tornar-se um discípulo? E aí nós vamos pensar muito sobre nossa agenda como igreja e nossa agenda como membros dela. Queria que você curvasse um pouco a sua cabeça. Queria que você olhasse para aquilo que tem sido a história e você olhasse para as nossas afirmações. Como igreja, estamos afirmando na nossa declaração de fé que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada verbal e plenariamente, inerrante, infalível em todos os seus ensinos e registros. Afirmamos que a palavra de Deus é a revelação proposicional de Deus e constitui-se em autoridade final, total e plenamente suficiente para todas as questões de prática e fé. E nós cremos que não é papel da igreja reformar o mundo. Não é missão da igreja educar o mundo. Não é papel da igreja alimentar o mundo. Não é papel da igreja curar a saúde do mundo. É papel da igreja investir na vida de homens e mulheres, para que eles creiam e tornem-se verdadeiros discípulos. E é aqui que você e eu entramos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a manter o foco nos teus propósitos. Que nos ajude, ó Deus, a não perdermos de vista a razão pela qual existimos. Quero pedir ao Senhor que mantenha a nossa mente completamente cheia da razão pela qual existimos, a fim de que nossa vida não seja desperdiçada, investida naquilo que não produz retornos eternos. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que mantenha o nosso foco naquilo que é nosso papel e que o Senhor possa permitir que cada um de nós aqui participe, contribuindo tremendamente com seus dons, talentos e áreas fortes, na vida comunitária, na vida do corpo, a fim de cumprir os teus propósitos. Permita isso para essa igreja, Pai. E mantenha-nos unidos em torno deste propósito. Ganhar o mundo para fazer discípulos. Faz isso para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.